A partir de hoje, o governo volta a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que tinham sido cortados no governo passado como forma de frear o preço nas bombas.
Ao mesmo tempo, a Petrobras anunciou ontem um leve corte no preço da gasolina, o que vai permitir um impacto mais brando dessa reoneração para o consumidor.
Em números, serão 47 centavos de cobrança de PIS COFINS a cada litro de gasolina e 2 centavos para o etanol.
Isso representa uma reoneração parcial, pois, segundo o governo, o retorno integral pesaria em 69 centavos no caso da gasolina e 24 centavos no caso do etanol.
E como estamos falando de números e orçamentos, nós convidamos o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para explicar melhor essa equação para a gente. Meu querido senador Marcelo Castro, representante do Piauí, conterrâneo, bom dia, senador, tudo bem?
Ô, José, bom dia, um prazer muito grande estar falando com você aí, com a Raquel Teixeira, na nossa Rádio Senado, no programa aí do Conexão Senado.
Senador,
à disposição de vocês.
Na sua avaliação, que já foi relator do orçamento, mexeu muito com números, com fórmulas, quem ganha, quem perde, o que é que o senhor achou dessa fórmula aí encontrada pelo governo?
Ô, eu acho que foi uma fórmula bastante inteligente e suave, porque os aumentos serão gradativos até o mês de junho. Eu não vi ainda a medida provisória que ou será editada hoje, mas aí, pelo que a imprensa está dizendo, nós teríamos um acréscimo na gasolina a partir de hoje de 47 centavos, né? E do etanol de 0,02 centavos. Isso é muito importante, essa diferenciação entre a gasolina e o etanol. Por quê? Porque nós temos uma indústria sulco-alcooleira no Brasil imensa, que produz muita riqueza para o país, gera muito emprego, paga muitos impostos, movimenta a economia e é uma energia relativamente limpa, renovável e não poluente e energia fóssil, né, finita, como é a gasolina que vem do petróleo. Então, o Brasil tem esse compromisso com o meio ambiente, e essa é uma pauta mundial atual, e nós não podemos nos afastar dela, com a defesa do meio ambiente. Nós somos um dos países que tem uma das energias, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A parte elétrica, nós temos mais de 80% da energia elétrica do Brasil é de energia limpa, renovável. Então, nós não podemos aumentar o imposto do etanol na mesma proporção da gasolina, porque nós precisamos deixar o etanol competitivo. Para quê? Para quando o usuário chegar numa bomba, ele dá preferência para o etanol. Porque mesmo ele dando preferência para a gasolina, ali já vai aproximadamente 24% já é de etanol. Mas ele pode, se o etanol for competitivo, ele pode optar para botar o etanol, que os carros hoje quase todos são híbridos, né? Fazem, tanto faz, utiliza o combustível, tanto fóssil, gasolina, quanto o etanol. Então, e a outra coisa, nós precisamos reparar aqui, não estamos jogando pedra em ninguém, mas essa foi uma medida puramente eleitoreira. Tão assim, digamos assim, de maneira tão clara, tão assim descarada, que a vigência dela era até o dia 31 de dezembro. Eu me lembro que eu fiz um pronunciamento no Senado, me dirigi ao líder do governo e disse para ele: gente, o Brasil não vai acabar no dia 31 de dezembro. E o 1º de janeiro, o mesmo Brasil está existindo, porque haviam várias medidas que todas terminavam no dia 31 de dezembro. Ora, nós temos vários tipos de combustível. Nós temos a gasolina, nós temos o etanol, nós temos o gás de cozinha, nós temos o gás natural, de veicular, nós temos o diesel, né? Nós temos a gasolina de aviação. Agora, o diesel, ele é muito mais importante para a economia E para as pessoas que se movimentam de ônibus, os mais pobres da população, do que a gasolina. Então, se você vai tirar, vai desonerar algum setor da energia, é óbvio que deve ser o diesel e não a gasolina. Então, mais, nesse outro aspecto, eu acho que o governo acertou mais ainda. Manteve a desoneração do PIS/COFINS do diesel até o final do ano e extinguiu paulatinamente a desoneração da gasolina até junho, aumentando gradativamente, e a Petrobras está contribuindo, ajustando os preços que havia uma defasagem, para que o impacto não seja grande na bomba, para que não assuste o consumidor e não reflita isso na inflação, que o país não pode ter uma inflação ainda maior, que nós estamos lutando para a inflação ser menor e caindo cada vez mais.
Senador, o ministro Haddad, ele afirmou que essa reoneração tem o objetivo de recompor o orçamento, principalmente para os programas sociais. São quase 29 bilhões de reais nas contas do governo. O que que representa esse montante?
Bom, aqui, você é um assunto muito importante que você traz à baila, que foi o que ocorreu esse ano, quando eu fui o relator do orçamento, que nós estamos com o orçamento do Brasil engessado desde 2016 com a lei do teto de gastos. Então nós tivemos que aprovar uma PEC para que o Brasil pudesse continuar funcionando agora em 2023. Mas isso deixou um déficit fiscal muito grande. Então eu tenho alertado, e quando eu era o relator do orçamento eu já alertava o governo: olha, nós estamos fazendo aqui um déficit maior do que o esperado, não é uma irresponsabilidade, é uma responsabilidade social que nós temos com o país. Mas na hora que o novo governo assumir, ele tem que olhar para o outro lado, para a responsabilidade fiscal. Então nós precisamos ir atrás de novas fontes de receita para diminuir esse déficit, porque o importante é que o país não tenha déficit, sobretudo num país como o Brasil, que paga juros positivos, juros elevados. Porque muitos outros países do mundo têm déficit até maior do que o Brasil. Mas eles não pagam juros. Às vezes, alguns países pagam juros negativos. Está entendendo? E nós aqui pagamos os juros mais elevados do mundo. Então, quando você aumenta o déficit aqui no Brasil, é uma coisa horrorosa, porque você se endivida mais ainda, paga mais juros, e você tira esse dinheiro da sociedade que podia estar aplicado em benefícios sociais. Então, este ano é preciso, e o ministro Haddad está preocupado com isso, que nós encontremos novas fontes de financiamento. Como, por exemplo, nós fizemos um levantamento ano passado e constatamos que o Brasil dá subsídio de 256 bilhões de reais. Muitos subsídios são importantes, são necessários, mas tem muito subsídio, Raquel, anacrônico, que foi feito há muitos anos atrás, há décadas, que não tem mais o menor sentido no dia de hoje, que você pode perfeitamente cortar aí 80, 100 bilhões desse subsídio, que não vai fazer falta a ninguém, e isso seria um aporte de recurso muito grande para o Tesouro. Você imagina, se nós tivermos 100 bilhões de corte de subsídio, com mais 30 agora da gasolina, nós vamos para 130 bilhões, nós estamos praticamente, quer dizer, diminuindo muito o nosso déficit. Então é preciso agora o foco do governo, do presidente Lula, do qual eu ajudei, né, a ganhar a eleição na medida das minhas forças, é claro que uma expressão muito pequena, não é? E que estou ajudando a governar, e que vou ajudar a governar, e que quero o bem do Brasil, que quero que as coisas deem certo. É preciso agora aumentar o foco nas receitas para diminuir o déficit fiscal, para a gente ter um equilíbrio fiscal, que é o ideal que toda a nação busca, como qualquer pessoa, qualquer empresa busca, né? Uma empresa que fica se endividando e, inconsequentemente, ela está fadada à falência. O casal que se endivida, né, inconsequentemente, está fadado à falência. É claro que o endividamento é necessário para promover o desenvolvimento, para fazer obras estruturantes, para melhorar a vida do país. Isso é, ninguém critica nada disso. Agora você tem que fazer as coisas de acordo com o que você possa pagar. Então é preciso estar com o olho sempre no peixe e o outro no gato, né? Então precisa você cuidar do social, do desenvolvimento do país, é evidente, mas você precisa também ver como é que se diz, a saúde financeira do país. E naturalmente você precisa ter um equilíbrio fiscal.
Senador, temos mais um minutinho, que eu gostaria que o senhor comentasse também a outra medida que foi anunciada ontem, que foi a cobrança de um imposto sobre a exportação do petróleo cru, com alíquota de 9,2% e com duração de 4 meses. Essa medida provocou já até uma queda também nos papéis de algumas petroleiras brasileiras na Bolsa. O Congresso vai avaliar por meio de medida provisória. O governo entende que isso vai incentivar o refino no país. O que é que o senhor acha?
Bom, eu não sou, José, o especialista nessa área, não é? Mas me atreveria a fazer uma incursão aí, dizendo que me parece bastante lógico. Qual é o problema do Brasil? O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Nós podemos perfeitamente participar da OPEP, de países exportadores de petróleo. Mas nós não temos a parte mais importante, que não é só a extração. É o refino. Então, nós estamos um país, digamos assim, atrasado nesse aspecto, porque nós produzimos o petróleo, exportamos o petróleo in natura, para depois importar os derivados. 27% da gasolina consumida no Brasil, com do diesel e gasolina consumida, 20 e tantos%, no seu valor exato, vem do estrangeiro. Ora, então nós exportamos o petróleo bruto e importamos depois que ele é refinado. É claro que nós estamos em desvantagem nessa equação. Então, tudo que o governo fizer para estimular novas refinarias no país, para que o nosso petróleo possa ser refinado aqui e que a gente exporte para o exterior, não o petróleo bruto, mas o petróleo acabado, já refinado, em forma de gasolina, de diesel e de outros elementos constitutivos do petróleo, aí sim é que é o ideal de todo o país. Então, acho que, mais uma vez, nesse aspecto, o governo acertou também. Então, é importante isso daí. É uma inovação, foi uma surpresa para mim, eu acho que para todo mundo. Ninguém nunca pensou em se taxar o petróleo para exportar, mas, digamos assim, o objetivo é nobre, é bom. Vamos ver se na prática isso realmente traz as consequências esperadas.
Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação mais uma vez aqui na Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, senador. Bom dia.
Eu que agradeço, José e Raquel. Estarei sempre à disposição de vocês. Bom dia.